Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
O que você vai ser quando entender? Entendeu, amor?
Eu confesso que não.
Aguenta aí que eu já te explico. Roda a vinheta, panda!
Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não importa o horário do dia que você esteja nos assistindo, agradecemos pela audiência, pela fidelidade e pela participação aqui no Pensar a Dois, que está sendo gravado ao vivo em cores. Pode isso? Gravado ao vivo em cores? Gravado ao vivo em cores aqui do nosso estúdio cozinha, equipado com microfones de última geração, panelas, caçarolas, o que mais,
talheres,
amor?
Talheres e mais, o panda dentro da fruteira. Gente, tá muito inusitado o gato dentro da fruteira. Fruteira vazia, porque ainda não fizemos a feira. E o panda está dentro da fruteira. Ele se acha uma fruta.
Que fruta ele seria, amor? Um kiwi, uma manga, um cajá?
Um cajamanga, fruta nordestina, que ela tem uma casca um pouco peludinha. Então combina com o panda, porém o cajamanga ali é pequeno, não é do tamanho do panda.
É um cajamanga com abacaxi, uma mistura, um híbrido, uma fruta híbrida, o nosso gato aqui, que não está muito afim de trabalhar hoje. Mas deixando as delongas de lado, amor.
Vamos ao tema.
O porquê nós escolhemos esse tema de hoje, qual foi a origem dele?
Nós já tínhamos falado alguns assuntos atrelados, né? Mas a gente tinha pensado num tema diferente. E aí, vendo, acho que você viu um post, né, amor, no Instagram, com essa frase, o que você vai ser quando entender, foi na página do Despertar da Consciência, e nós achamos esse tema super bacana pro que a gente tinha em mente de conversar hoje, né?
É a foto de um grafite que eles publicaram.
É, não sabemos a autenticidade da frase, né? Se realmente é do grafiteiro ou da página Despertar da Consciência, mas enfim, o post veio de lá e a frase não é nossa, então muito obrigada
ao autor
da frase por nos emprestar para a chamada do Pensar a Dois de hoje.
Exato. A ideia original era falar, seja aquilo que você gostaria de ter sido. Mas quando nós vimos essa frase, percebemos que ela se adequa muito mais ao que a gente tem para falar, porque ela é mais aberta, ela é mais ampla, ela envolve muito a questão do propósito, do autoconhecimento. E o que nós mais vemos hoje em dia, né, amor? Nós que temos muito contato com terapeutas, coaches, psicólogos, orientadores, mentores, etc., é que a maior parte das pessoas vai lá com uma boa frustração de não exercerem o seu sonho de infância, de adolescência, do início da vida adulta. Né? E como nós temos...
Estão frustrados com
as escolhas
atuais, né? E eu não diria nem só por a gente ter contato com psicólogos e terapeutas, né? Acho que as próprias pessoas que vivem ao nosso redor, amigos... Outro dia eu ouvi de uma amiga também, que tá super desanimada com a profissão que ela escolheu. E foi algo que veio assim, putz, não quero mais fazer isso, né? E algo que aconteceu comigo também há um tempo atrás. Então é um tema que a gente escolheu por estar vivenciando, estar ouvindo, e é como se fosse uma conexão, né? Porque estão vindo várias pessoas com o mesmo dilema. Poxa, e agora? Eu fiz isso durante anos, eu me formei para fazer isso, mas eu não estou feliz, eu não tenho mais tesão por fazer aquilo que eu faço. E agora?
Tá todo mundo numa bad vibe procurando alternativas, caminhos, né?
E agora, né? E o problema é muita gente se descobre nessa questão de não quero mais isso, mas e aí, o que é que eu quero? Né? É um outro dilema. Ok, eu não sei mais o que eu quero fazer, mas também não sei o que eu quero.
É, já é um começo, saber o que você não quer já é o passo número 1. O passo número 2, que é o mais complexo, é você achar aquilo que realmente lhe dá satisfação, lhe dá prazer. Importante realçar, né, amor, que nem sempre um hobby que você gosta vai ser a sua profissão, a sua atividade principal. ele vai continuar sendo, na maior parte das vezes, apenas um hobby, uma distração, uma forma de você espairecer, de você pensar, de você manter contato com outras pessoas, mas não necessariamente o seu hobby precisa ser a sua atividade.
É, precisa virar a sua profissão, né? Por exemplo, eu adoro dançar, mas não me vejo uma dançarina profissional.
E eu que gosto de futebol e não sei fazer duas embaixadinhas.
É, então é isso, gente. Brincadeiras à parte. É, acho que vem até agregar esse despertar da consciência, porque realmente é isso que está acontecendo, né? Um despertar da consciência de algumas pessoas. E aí, quando você se ver, né, nesse dilema, né, você construiu, a gente constrói uma estrutura para traçar nossa vida ali, né? Para traçar nossos objetivos, nossa meta. Então, a gente... E aí, como abandonar essa estrutura que a gente construiu, né? Como a gente vai deixar isso para trás? Às vezes, uma vida inteira, anos, né? Às vezes, você está com 40 anos e se descobre, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E aí, vem esse despertar, né? Mas o mais importante é que você está ouvindo que tem algo errado, né? E aí vem o medo, né? Vem as dicas ou as... Não é dicas, eu quero falar.
As orientações,
os pitacos, era isso que eu queria falar. Os pitacos das pessoas ao teu redor. E aí, ah, não, você tá louco, vai abandonar tua carreira, vai abandonar teu cargo, não é assim que se faz. Você construiu isso durante a vida inteira. Muitas vezes vem até a própria família, né? Mas como assim, né? Você se formou para isso, o teu pai fazia isso, tua mãe fazia isso, é como se fosse aquela...
Tradição familiar se impondo.
Isso. É, a tradição familiar se impondo, e aí você absorve essa carga, né? Uma sobrecarga que vem, às vezes, até da própria família, e, poxa, eu não vou decepcionar, desapontar meus pais que apostaram em mim para ser médico ou apostaram em mim para ser dentista.
Se privaram de fazer muitas coisas para ter dinheiro para pagar a faculdade, para pagar os estudos, né? E muitas vezes bate a culpa nessa hora. E acho também, amor, que tem muita gente procurando se redescobrir por necessidade. Perdeu o emprego, não consegue recolocação e daí precisa empreender. Mas empreender fazendo o quê? Abrindo um negócio comum, como muita gente faz, abrindo uma loja virtual, vendendo... maquiagem, vendendo bijuteria, sem uma diferenciação, né? Sem ter amor, sem ter tesão por aquilo, né? Possivelmente isso vai ser apenas uma medida paliativa. Ela pode dar certo durante algum tempo, mas após aquela alegria, aquele entusiasmo inicial, a tendência é que você vá perdendo a força, né? Porque não é o que você ama, não é aquilo que você gosta, né? Realmente precisa achar o propósito. Mas uma coisa que é importante a gente falar, né, amor, que o propósito ele não vai surgir da noite pro dia, também não precisa ficar forçando para aparecer, existem técnicas, recursos, atividades, né, tem um curso muito bacana do Gustavo Succi, não sei exatamente a pronúncia, se é Succi ou Succi. E que ele ensina técnicas para você descobrir suas habilidades, seus talentos, para que você consiga exercer, fazer a sua atividade a melhor possível, dentro dos seus talentos, das suas aptidões, sem se forçar a nada. Então, existem sim essas ferramentas para você descobrir um propósito, mas na nossa, pelo menos na minha opinião, é algo muito mais intuitivo, né? E de autoconhecimento.
Essas ferramentas podem ajudar, mas não é mágica, né? Você não vai ali com uma varinha de condão e pilim, pilim, e você vai descobrir...
Como que ela faz?
Pilim, pilim.
Olha só, vende essa varinha em algum lugar? Eu tô interessada.
Poxa, poderia vender, né? Então, mas não é da noite pro dia que você vai descobrir, poxa, é isso que eu quero fazer, me achei, né? É uma questão que precisa ser trabalhada e muitas vezes, aliás, eu acredito que é assim que funciona, você vai testar várias vertentes, né? Você não vai sair atirando para todo lado, é claro, mas muitas vezes é coisa de você abrir portas, ver o que tem atrás da porta, trazer para tua bagagem e aí você vai vendo o que realmente se encaixa, né? Às vezes você vai abrindo portas, naquele momento não é aquilo, mas logo mais na frente você pode lembrar, poxa, aquela porta que eu abri lá atrás, eu acho que poderia ter funcionado. Então, às vezes, funciona também na tentativa e erro, né? Descobrir realmente o que você... Qual é o seu propósito, né? Usando essa palavra aí que tá tão em moda.
Espero que atrás da porta não havia uma vassoura, né? Que é pra visita ir embora rápido, né? Como faziam nossas avós, nossas bisavós, né? Pelo menos é o que diz a tradição. Mas acho que a gente pode dar como exemplo, amor, o próprio Pensar a Dois, que é um projeto que nós estamos colocando em prática agora, mas que demorou anos para sair do papel. E nós nem sabíamos exatamente que seria um podcast, isso, uma página, né, uma conta no Facebook, no Instagram e futuramente um site. Aguardem, teremos novidade. Olha, eu dando spoiler aqui, mas em breve vocês terão um site com todas as informações. E que a gente queria trabalhar em conjunto, mas não sabíamos como. Nesse meio tempo, nós fomos trabalhando juntos de uma forma esporádica, trabalhando em jobs, ajudando um ao outro, mas ganhando experiência, abrindo portas, né, como a Pri falou, fechando outras, até chegar a funilar a tal ponto que a gente descobriu. É isso. A gente ficava buscando características complementares, né? Bom, então a Pri é boa nisso, eu sou bom nisso, então a gente vai se complementar em tal coisa. Mas o que nós não estávamos vendo é que nós tínhamos duas características muito peculiares que a gente não estava usando, que era o pensar, o refletir, o debater, né? E quando veio o estalo disso, que demorou aí uns 2-3 anos, né, pra gente chegar à conclusão que era isso, a gente precisava fazer um programa, não necessariamente um podcast, mas pode ser vídeo, o canal não importa, o que importa realmente é o conteúdo, né? Mas quando veio o estalo, foi tudo muito rápido, né? A ideia do nome surgiu muito rápido, o podcast também surgiu muito rápido, a gente começou a procurar ferramentas. Aliás, se você quer fazer um podcast, a gente recomenda o Anchor, que é muito bom, é prático, né? Claro que se você tem um pouco mais de habilidade, paciência, tem outros softwares melhores, mais completos, que você edita no computador, no notebook e fica com uma qualidade melhor. Mas o Anchor, para fazer um podcast aqui rapidinho, você faz tudo no celular, é bem facinho. Mas quando a gente encontrou, né, quando a gente entendeu, né, para fazer um gancho com o tema do programa, quando a gente entendeu qual que era a nossa pegada, o sentido de a gente estar junto, que é pensar a dois, né, e transmitir esse conhecimento, esse pensar para as outras pessoas, tudo fluiu muito rápido e tudo fez sentido, né? E como a gente já disse aqui, não foi da noite para o dia, demorou anos até a gente...
Teve varinha de condão, não, infelizmente.
Não tem no Mercado Livre para vender, né? A gente até procurou no Mercado Livre, no LX, não tem ninguém vendendo uma varinha de condão
que
usada.
Faz plim-plim.
Que faz plim-plim-plim, né? Mas se você quer realmente encontrar o seu propósito, é tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E nesse meio tempo, nada impede que você exerça alguma outra atividade remunerada, né? Então você pode procurar esses outros propósitos, atividades que lhe deem prazer, que tenham a ver com a sua existência, a razão de você estar aqui. Você pode usar em períodos que você não está trabalhando. Fica mais difícil, é claro, né? Fica mais difícil. Mas, por exemplo, pensar a dois é uma atividade momentaneamente não remunerada, né? Mas que a gente faz com prazer, a gente gosta, né, de criar as artes, fazer as publicações, ver o comentário das pessoas. Isso nos dá muito prazer e não tem, nesse momento, remuneração nenhuma. Futuramente...
E a gente tem outras atividades paralelas que têm remuneração. Senão, né, gente? Não dá pra gente viver só de brisa.
Como é que a gente vai pagar o caviar do panda, né? Não dá. Esse aqui come 1 quilo de caviar por dia. Então, é muito caviar, é muita grana para sustentar o bichano.
É importante também ressaltar, amor, que quando vem essa descoberta, essa cutucada, né? Que cutucada foi boa, hein?
O insight.
O insight de que você não tá feliz com o que está fazendo, não tá mais tendo prazer em fazer. É iminente que venha aquele medo, né? Vem aquela insegurança, bate todos esses sentimentos aí, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas o medo é super natural, né? Se não tivesse medo do que vem pela frente, não seria normal. Mas é encarar esse medo com as tentativas, né? É ir em frente, né? É ouvir os teus sentimentos, né? Outro dia até escrevi um texto sobre mapear sentimentos que fala um pouco sobre isso. E assim, sinceramente, é o preço que pagamos por esse despertar, é você sair buscando, né? Você não pode ficar sair da caixinha.
Da zona de conforto, da zona de estagnação.
Da zona de estagnação. Então você não pode ficar esperando cair do céu. Tem que ir à luta e tentar, né? Ir fazendo outras atividades, procurar participar de grupos, né? De network, ver palestras, ir para eventos, porque nesses grupos, às vezes, vem algumas coisas, vem alguns insights que aí te desperta, opa, pode ser isso, né? Ou então você é um gatilho para chamar uma outra coisa. Então, é como diz a nossa querida Ana Fontes, é ir com medo mesmo, vai com medo.
Uhum. Mas vai.
Mas vai, é, não fica aí parado esperando as coisas fluírem sozinha, porque não vai, né? E aí, quando você se movimenta, o importante é você trazer o movimento, né? Fazer fluir, que aí as coisas vão acontecer. Que assim seja.
Que assim seja. Lembrei agora o nome do curso do Gustavo que eu citei, é Reencontrando a Sua Arte, tá? Que ele faz esses exercícios, dá dicas de como que você pode encontrar o seu propósito, colocar as suas habilidades. É meio que um exercício de organização. Você coloca ali em quadrantes as suas habilidades, pede para que as outras pessoas também listem as suas habilidades e daí você vai encontrando, vai afunilando o que é realmente o seu propósito, aquilo que você deve fazer com mais afinco, aquilo que você realmente gosta. E mais uma outra observação, um adendo, né? Não somos remunerados atualmente, mas iremos ser, né? Então, você, patrocinador, mecenas, milionário que não sabe o que fazer com o seu dinheiro, venha patrocinar o nosso programa, né, amor?
Opa, estamos aqui, pensar a dois.
É, e não precisa ser só doação de uíscas, não. A gente aceita, né, a nossa parte em dinheiro, né? Tô sendo muito mercenário?
É, não é nem uísca, era o caviar, né, amor? Não vale falar uíscas.
Exatamente, era o caviar. E daí...
Atenção, uíscas, por favor. Estamos aqui, temos o gato que adora uíscas.
É, ele é bem fotogênico, ele é bem simpático, ele daria um ótimo garoto propaganda. Garoto não, um gato propaganda, né? Um verdadeiro gato. Mas retomando aqui o nosso papo, né? Sobre o que você vai ser quando você entender. É uma frase muito bacana que o Carimello, né? Que é um coach muito conhecido, nosso amigo. Que ele sempre fala, né? É que ainda sempre há tempo de você ser o que você gostaria de ter sido. E, logicamente, que às vezes você, vamos supor, você, como eu falei, gosta de futebol, né? Como eu não consegui exercer, não ter essa atividade, praticar, logicamente que depois de adulto eu não vou conseguir ser um jogador de futebol. Mas, em compensação, eu posso ser um estudioso, eu posso ser um comentarista, posso ser um blogueiro. Posso ser um youtuber que fale sobre futebol, que conheça o meio, conheça os jogadores, gosta de falar sobre isso. Então, tem meios de você encontrar, né? Caso haja alguma limitação física, por exemplo, tem outras formas de você encontrar, né? Aquilo que você gosta. Mas...
Vamos combinar que esses comentaristas de futebol, olha, ganham uma grana pra falar bobagem, meu. Poxa, ontem eu vi os caras falando de novela. Olha!
É pra descontrair um pouco, amor, senão fica muito pesado ficar só falando de futebol.
Até eu quero trabalhar assim.
É pra descontrair, senão ficar só falando de futebol, 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 pessoal... enjoa. Mas há outras atividades que não tem limitação física que você pode ser a hora que você quiser. E já tem estudos que indicam que essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho vai exercer ao longo da sua vida pelo menos 5 atividades diferentes. Né? Vão trabalhar em 5 áreas. Não estou falando de cargo, estou falando de áreas e atividades completamente distintas. Né? Não é apenas uma ascensão, eu comecei como assistente de marketing, depois passei como assistente de marketing 2, depois passei a gerente de marketing, depois gerente de marketing 2, depois gerente... Não é isso, você só está ascendendo, está galgando degraus.
Não,
dentro
vamos
de uma...
dar exemplo, amor. Por exemplo, eu sou engenheira, sou mãe, modelo, fotógrafa...
E manequim.
Olha aí. É isso. Atividades distintas.
Várias atividades distintas que você vai exercendo ao longo da vida. Então, nada de ficar encanado com isso, né? De eu preciso ser engenheiro a minha vida inteira, médico a minha vida inteira, filósofo a minha vida inteira, jornalista a minha vida inteira. Não, você pode exercer funções ao longo do tempo. E veja, cada vez mais a educação sob demanda é o que está em voga, né? Então você não precisa mais ficar ali estudando aqueles 4 anos da faculdade para aprender, ter conhecimento suficiente para executar uma atividade. Não, atualmente, online, você consegue bons cursos, bons mesmo, ministrado por pessoas capacitadas, mestres, doutores, que têm conteúdo disponível. Então você não precisa gastar uma bala também, né? uma grana gigantesca, né? Que vai onerar aí o seu porquinho, né? Você não precisa quebrar o seu porquinho para pagar a faculdade. Você pode fazer cursos sob demanda, cursos em pílula, né? Para descobrir um determinado assunto. E daí você vai alimentando isso, né? Não precisa exatamente ser cursos, você pode pegar matérias, reportagens, posts em blogs, em sites, no YouTube, né? E daí você pega todo esse material e começa a falar sobre o assunto. Quando eu comecei no marketing digital, eu não tinha nenhum curso referente a isso, né? O que eu fiz foi ler todos os blogs, todos os sites sobre marketing digital. Daí comecei a fazer cursos, pequenos cursos, né? Até chegar alguns anos depois que eu fiz uma pós-graduação em marketing digital. Mas quando eu comecei na área, foi dessa forma, lendo tudo que estava ao meu alcance, livros, blogs, podcasts, vídeos, tudo que me desse base para que eu exercesse essa atividade. Então, quando você entender qual que é o seu barato, se mergulha, né? Mergulha, melhor dizendo, né?
Vai com tudo.
Vai com tudo, mergulha nessa onda e daí vai buscar todas as informações e tem todas as informações, tem. Né? Se você procurar direitinho, você encontra tudo que você quer na internet hoje em dia. Tudo, 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 tudo. De teoria da conspiração à fórmula de Bhaskara. Você encontra absolutamente tudo na internet. Então, você dizer, mas isso não é difícil de compreender, é difícil de achar. Não, você vai encontrar alguma coisa, nem que seja mínimo, mas você vai encontrar.
Gente, buscar informações hoje é muito fácil. A gente tem acesso às informações muito, com muita facilidade. Então, não tem essa, entre aspas, desculpa, né? Se a gente pensar há pouco tempo, né? Pouco porque as coisas evoluem muito rápido. Mas alguns anos atrás, as pessoas que se encontravam frustradas em suas profissões não tinham essa liberdade de acesso às informações, né? E era um mundo mais, digamos que os bloqueios tradicionais eram maiores, né? Existia aquela pressão mesmo de fazer aquilo que tua família determinou, né? Antigamente só existiam praticamente 3 cursos, né? Engenharia, direito
medicina.
E medicina. E então é isso, se você entendeu, você vai ser o que você quiser.
Exatamente. E nada de pressa para entender. Deixa as coisas fluírem,
tudo tem um tempo, né? Precisa ter um tempo de amadurecimento das coisas. Não adianta você querer acelerar que as coisas aconteçam já e amanhã, porque não é assim que funciona. Precisa ter realmente paciência, ir fazendo outras coisas em paralelo.
Buscar autoconhecimento.
Buscar autoconhecimento é fundamental, né? Porque acho que é daí que você vai conseguir realmente se achar. E quando você se conhece, né? Quando você conquista aquela tua autonomia, aquela tua autogerência, que você consegue realmente se encontrar no mundo, né? Poxa, o que eu tô fazendo aqui? Então, acho que é isso que eu vou fazer.
Isso aí. Esperamos que você tenha entendido o nosso programa de hoje, nossa explicação, nossas ideias. E se você quer colaborar de alguma forma, coloque nos comentários das nossas redes sociais. Envie e-mail para nós, enfim, tem todos os nossos canais aí nas nossas redes sociais para você compartilhar a sua opinião. Vamos para as dicas aleatórias. Chegou a hora mais aguardada do programa, o Dicas Aleatórias, meu amor.
É isso aí, gente linda. E qual é a sua dica, gatinho?
A minha dica é uma série da Netflix, uma série de entrevistas apresentadas pelo David Letterman, chamado My Next Guest, ou Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações. Ah, ainda bem que o cachorro parou, né, de latir, que ele estava querendo participar também. Eu não sei se ele estava apoiando ou criticando a minha dica aleatória, mas ainda bem que ele parou de latir. É, então, o David...
Ele voltou. Acho que ele quer participar ainda.
Acho que ele não gostou da minha dica aleatória, mas vou continuar em protesto. Mesmo assim, falarei da minha dica aleatória. Então, o David Letterman, durante muito tempo, apresentou o Late Night, né, que é o talk show mais famoso dos Estados Unidos. Ele é uma própria celebridade, né? E depois que ele se aposentou, depois que ele parou o programa, ele recebeu esse convite do Netflix para fazer uma série, se não me engano, são 6 ou 7 entrevistas com grandes personalidades. Só para você ter uma ideia, a primeira pessoa que ele entrevistou foi o Barack Obama. E daí eles até brincam durante a entrevista, durante o programa, que os dois estavam aposentados agora, né? Ele recém-saído da presidência e o David Letterman recém-saído do programa dele. Tem uma entrevista também muito bacana com o George Clooney, que ele fala sobre questões ambientais, mas a que eu mais gostei foi com a Malala, né? Aquela uma pessoa hiper conhecida, né? A história dela é uma menina, né, que estava indo para a escola, né? Daí foi o grupo, né, a turma dela foi interrompida por um grupo de radicais islâmicos, né, que é contrário que as crianças, que as meninas tenham acesso à educação, e ela acabou tomando um tiro, né? Ela conseguiu sobreviver e desde então a bandeira dela passou a ser educação para todos, não importa religião, raça, sexo, a educação tem que ser dada para todos, né? Então ela vem nessa militância desde essa época, né? Ela já discursou para grandes plateias, é uma pessoa extremamente admirável, né? E vendo a entrevista você percebe a grande eloquência que ela tem, né? Então tem até uma parte da entrevista que o David Letterman pergunta para ela: você não sente raiva? Você não sente, você não tem pensamentos de vingança? E daí ela responde: olha, minha maior vingança é que a educação se propague, que as pessoas tenham acesso à educação. Então essa resposta é fantástica, lapidar, já dá uma boa mostra do tipo de pessoa que ela é.
É, não é à toa que ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, né, por 2 vezes seguidas, salvo engano. Desculpa se eu passei errado, mas acho que foram 2 vezes, né?
É, eu não sei, mas realmente é fabulosa a história dela. Então fica a dica aí, está disponível na Netflix, chama Meu Próximo Convidado, Dispensa Apresentações. E qual é a sua dica aleatória, meu amor? Que acho que não é nem tão aleatória assim, né?
É, a minha dica de hoje, ela vai quebrar aí o nosso protocolo. Ela não é tão aleatória, porque ela tem até relação com o tema que a gente abordou hoje, né? Por falar de despertar da consciência, da questão de autoconhecimento, de você se achar e entender, né? Para você ser, para você achar o teu propósito. E a meditação é uma grande ferramenta que ajuda nessa questão de você se encontrar, se entender, se achar. Então, a minha dica é um canal de YouTube chamado, um canal de meditação chamado Yoga Mudra. Ele é conduzido pela Raíssa Zocal. E o mais legal é que são meditações conduzidas, né? É ela que conduz, a Raíssa. E a voz é super gostosa de ouvir. Verdade. Então você consegue ouvir e ficar naquele momento zen, né? É lógico que eu também não sou uma praticante assídua e também não sou aquelas pessoas que meditam e já encontrou com Daline, já está naquele estágio de, enfim, estágio pleno, né? Eu tenho uma super dificuldade de concentração. Então, para mim, a meditação guiada funciona melhor do que não sendo guiada. E eu encontrei esse canal e acho super legal, porque tem vários tipos de meditação. Tem meditação para você sincronizar, né, o seu fluxo
sincronizar as energias.
A meditação chama por fluxo e sincronicidade, justamente para você manter equilíbrio aí das tuas energias. E também tem a meditação dos chakras, que eu uso bastante, eu gosto muito. Tem a meditação para você amenizar um pouco a ansiedade, tem a meditação para você
pensamentos negativos.
Amenizar, né? Pensamentos negativos, meditação da gratidão também eu faço bastante.
Do perdão.
Do perdão, enfim, tem vários temas, né, para você trabalhar aí os teus sentimentos, enfim. E eu recomendo porque é o que eu uso muito esse canal para meditar, para mim é um dos melhores, pela voz da Raíssa, que é super boa de ouvir, e pela forma que ela conduz também a meditação. Então, para você que gosta de meditar, ou para vocês que ainda não tiveram contato inicial com a meditação, não é coisa de outro mundo, qualquer pessoa pode fazer.
Não requer prática tão
pouca habilidade. Não é aquela coisa de você, sabe, chegar no nirvana assim de imediato, não é isso. Eu acho que é você parar, ficar um pouquinho com você mesmo, não ter medo de ficar com você, né, te ouvir. É estar com você por alguns minutos em silêncio, e ouvir a você mesmo, né? Teus sentimentos vão passar vários na tua mente, enfim. Então fica a dica, canal Yoga Mudra. É só procurar no YouTube que você vai achar. Olha aí, até rimou.
Até rimou. Meu amor está cada vez mais talentosa com a poesia, com verso e prosa. Bom, eu não atingi o Nirvana, mas atingi os Samones. Não sei se serve isso. Então... terminamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima.
Tchau, tchau, galera. Até o próximo Pensar a Dois.
Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Pera, tchau. Maçã ou salada
mista.
Tchau.